forma a valorizar o esforço dos prestadores diretos de cuidados de saúde a doentes com Covid-19. Deixa de fora muitos outros que têm um papel relevante no combate à pandemia, como é o caso de assistentes operacionais, secretários clínicos, técnicos de diagnóstica e terapêutica. Estes trabalhadores devem ver igualmente alargada a remuneração em 50% do trabalho suplementar. Prevê-se também a contratação de médicos a termo incerto, quando a medida que vigorou até 31 de dezembro de 2020 permitia a contratação de médicos especialistas sem termo. De fora ficaram outros profissionais, como secretários clínicos e assistentes operacionais, cujo papel, nomeadamente nas unidades de cuidados de saúde primários, é inegável. A falta destes profissionais tem levado a que várias unidades de saúde, já no decorrer de 2021, tivessem que encerrar.
Muito obrigado. Tem a palavra a sua deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo. Ao longo de quase um ano de pandemia e de resposta necessária a essa mesma pandemia, demasiada coisa tem falhado, não só no apoio aos trabalhadores, mas também na própria resposta às empresas, à economia. Nomeadamente, apoios que chegam sempre demasiado tarde, apoios desfasados da realidade, nomeadamente das micro e pequenas empresas, anúncios atrás de anúncios com pouca ou nenhuma regulamentação efetiva, uma falta de previsibilidade mínima para quem tem o seu negócio e que possa perspectivar um pouco de futuro. E desse ponto de vista, há duas discriminações que continuam a estar nos regulamentos e nas medidas de apoio que não devem e que devem ser terminadas o mais rapidamente possível. Tem a ver, em primeiro lugar, com o facto dos programas de apoio continuarem a deixar para trás parte dos sócios gerentes, nomeadamente aqueles sem contabilidade organizada, porque o Governo ainda não implementou a medida, e empresários em nome individual, com trabalhadores a cargo, que também estão excluídos, nomeadamente da elegibilidade de programas como o Apoiar Mais Simples, e é preciso então acabar com estas discriminações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Há quase um ano que a vida das famílias portuguesas mudou substancialmente. Mudou, obviamente, em função de vivermos com uma pandemia e de nunca termos vivido uma realidade idêntica, mas mudou também porque as circunstâncias em que cada membro dessas famílias presta trabalho e as circunstâncias em que presta o seu apoio à família mudaram também de forma radical. E obviamente que aquilo que era uma dificuldade para a vida de qualquer família, que era a conciliação entre as responsabilidades laborais e o apoio à família, se num primeiro momento parecia e criava até a ilusão que com a pandemia e o primeiro confinamento se tinham facilitado, rapidamente se percebeu que o efeito era exatamente o contrário. O facto de repente as famílias se encontrarem juntas em casa, as crianças porque não podiam ir à escola e os pais porque não podiam trabalhar, parecia que fazia com que todos estivessem mais próximos, todos se pudessem ajudar e que a vida familiar corresse melhor. Efetivamente não é assim. Quando se sobrepõem responsabilidades, obviamente que os problemas também aparecem. Foi evidente desde o início que teletrabalho e apoio à família não só não são a mesma coisa, como não são conciliáveis na mesma pessoa. É impossível achar que quem está em teletrabalho pode, ao mesmo tempo, prestar apoio à família. É impossível achar que quem está numa call de trabalho pode, ao mesmo tempo, ajudar o seu filho ou a sua filha num trabalho daquele momento em que, obviamente, não está, e muitas das crianças não estão, com autonomia suficiente para poder responder àquilo que o professor ou a professora lhes pede. E isso agrava-se, naturalmente, em famílias monoparentais, em famílias com várias crianças a cargo, em famílias que têm gente em casa ou mais nova ou mais velha do que aquelas que são abrangidas pelo apoio à família, e poucas vezes se fala disso, muitas destas famílias, as pessoas além de estarem em teletrabalho e de terem filhos em idade escolar considerados para o apoio à família, têm filhos mais novos, muitas vezes recém-nascidos, a quem também têm de dar apoio. Depois, há também os filhos mais velhos, que apesar de já terem alguma autonomia, se estiverem em casa com os irmãos, obviamente não é igual a estarem em casa sozinhos. Por isso o CDS, desde sempre, levantou esta questão. Desde o ano passado, já este ano, considerando todas as alterações possíveis à lei, para que fosse possível autonomizar estas duas matérias. É pena que o Governo, mais uma vez, não responda à necessidade das famílias portuguesas. É pena que o Governo, mais uma vez, não responda à necessidade das crianças portuguesas. É pena que, mais uma vez, o Governo se preocupe mais com maiorias parlamentares do que com a vida das pessoas em concreto. Não foi a vida de milhares de pessoas destas famílias que motivou o Governo a alterar aquilo que é o regime atual. O que levou o Governo a alterar o regime atual foi a possibilidade de aqui se formar uma maioria que fizesse justiça às famílias portuguesas. Mais vale assim. Mas é triste que um Governo que devia ter outra sensibilidade social não tenha tido, por sua iniciativa, a capacidade de resolver este problema e que vá por arrasto de uma maioria parlamentar. Mas ainda assim nós temos muito orgulho em fazer parte dessa maioria parlamentar que obrigou o Governo a fazer justiça às famílias portuguesas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Bendes, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu começo este debate por dizer ao Governo bem-vindo finalmente a debate. Um debate muito importante para as famílias portuguesas que o Governo se tem vindo constantemente a recusar a ter. E eu vou lembrar que no final de janeiro o Governo decidiu suspender as atividades letivas na sequência do aumento de surtos da Covid e para evitar a transmissão do vírus e os contágios. Nessa sequência o Governo decidiu retomar o regime que vigorou em 2020, em março de 2020, ou seja, para que os pais pudessem acompanhar e possam acompanhar os seus filhos, o Governo retomou o regime do apoio à família. Mas o Governo errou e voltou a errar com estas famílias, porque estava mais que identificado as dificuldades que as famílias tinham sentido em março, designadamente no que diz respeito a compatibilizar aquilo que é o exercício das suas funções em regime de teletrabalho, que passou a ser obrigatório, e o acompanhamento aos filhos. O que aconteceu foi, de facto, que o Governo não teve sensibilidade para, apesar dos constantes apelos, perceber que teletrabalho é trabalho e o facto das famílias estarem em teletrabalho pode comprometer o acompanhamento aos filhos. Prejudica as duas vertentes. Prejudica o trabalho, desde logo nas questões de produtividade, mas essencialmente põe em causa o acompanhamento aos filhos. Estamos a falar de direitos fundamentais, de direitos de acompanhamento das crianças. E, apesar de o Governo insistir em nada mudar, o PSD, ainda a semana passada, teve a oportunidade, em audição da senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de levantar precisamente esta questão e perguntar à senhora Ministra se o Governo ia fazer alguma alteração, até porque já estavam em curso as apreciações parlamentares. O que é que foi dito? Senhor Secretário de Estado, foi dito muito claramente pela senhora Ministra que não ia haver alterações, que as medidas que estavam em vigor eram suficientes. Portanto, o Governo claramente, na passada semana, na passada quarta-feira, recusou-se a alterar este regime. E foi por isso que o PSD disse: não podemos ignorar, não podemos continuar a permitir que o Governo feche os olhos às famílias. E viemos apresentar as nossas propostas. E as nossas propostas que vão precisamente no sentido de dar um enfoque a estas famílias, no sentido de permitir uma maior conciliação entre aquilo que é o teletrabalho e aquilo que é a necessidade do acompanhamento aos filhos. Apresentamos propostas no sentido de fazermos uma discriminação positiva com determinadas famílias, designadamente aquelas que sentem mais dificuldades, como é o caso das famílias monoparentais, como é o caso das famílias numerosas, com três ou mais filhos, e como é o caso das famílias que têm deficientes a cargo. Nestas matérias, o que o PSD sempre quis foi que houvesse uma não obrigatoriedade de prestar a sua função em regime de teletrabalho e permitir aos progenitores que fizessem eles a gestão e pudessem optar pelo apoio à família. Só assim estava devidamente acautelada os direitos dos trabalhadores e os direitos das crianças. Mas o Governo, e como disse, e voltando ao princípio, o Governo só depois disto é que acordou para esta problemática. E o Senhor Secretário de Estado, ainda bem que acordou, mas lembro aqui, tarde, sabe porquê, Senhor Secretário de Estado? Porque estamos quase a fazer um mês que as escolas encerraram. E os senhores deixaram que as famílias passassem este mês em graves dificuldades de dar o apoio aos seus filhos e de exercerem a sua atividade. De qualquer modo, não deixamos de saudar que o Governo finalmente tenha vindo a debate e cá estaremos para ver as propostas que o Governo anunciou, mas também com a devida cautela do costume, porque nós também já estamos habituados que o Governo anuncia uma coisa e quando a passa para o papel, quando a concretiza, ela já não é exatamente o mesmo. Portanto, cá estaremos para apreciar e para dar a nossa posição sobre aquilo que o Secretário de Estado cá nos trouxe hoje sobre esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Uma das prioridades do Partido Socialista e deste Governo sempre foi o combate à precariedade, à instabilidade laboral e ao desemprego. Promover a criação de mais e melhor emprego, eliminar a pobreza no trabalho, impulsionar o aumento do salário mínimo, travar as desigualdades salariais. Até o início de 2020, a economia portuguesa crescia há 5 anos consecutivos acima da média da zona euro e tínhamos uma das menores taxas de desemprego das últimas décadas. Em poucas semanas, tudo mudou. As nossas vidas deram uma volta de 180 graus e o Governo teve que ter a capacidade de responder à crise pandémica de modo a atenuar as consequências desta crise, assegurando a manutenção do emprego, apoiando as famílias e protegendo as empresas. As respostas que foram adotadas para controlar a doença tiveram impacto direto e negativo na dinâmica das famílias. As medidas implementadas na primeira vaga da pandemia foram sendo aperfeiçoadas, prolongadas e complementadas por outras, de modo a estancar os efeitos produzidos pela segunda e pela terceira vaga. Em 2020, os apoios extraordinários que foram criados por este Governo abrangeram cerca de 2 milhões e meio de pessoas, mais de 150 mil empresas e foram disponibilizados cerca de 2,3 milhões de euros em apoios não reembolsáveis. Foram criadas medidas extraordinárias para responder ao momento que atravessamos. Cerca de 900 mil trabalhadores foram abrangidos pelo layoff. Foram apoiadas perto de 60 mil sócios-gerentes, mais de 170 mil trabalhadores independentes. 550 mil trabalhadores foram abrangidos pelas medidas de incentivo à normalização da atividade e de apoio à retoma. Aproximadamente 800 mil pessoas beneficiaram da prestação adicional de abono à família. A proteção dos rendimentos de quem está em isolamento profilático ou em baixa por doença Covid-19, com pagamento a 100%, foi disponibilizada a mais de 300 mil pessoas. O complemento de estabilização foi pago a 350 mil trabalhadores. A medida de apoio à família chegou a cerca de 200 mil pessoas. Chegados a 2021, continua este Parlamento, continua o Governo e continua o país na contingência de cumprir e fazer cumprir algumas das medidas mais restritivas dos nossos direitos e liberdades sem paralelo na história contemporânea de que há memória. Aprovámos aqui um orçamento que visa genericamente 3 grandes objetivos. Muscular o Serviço Nacional de Saúde, continuar a proteger as pessoas, o emprego e os rendimentos e, ao mesmo tempo, iniciar a retoma económica. E para isso o Orçamento da Segurança Social teve um reforço de 2 mil milhões de euros face ao orçamento anterior. E se o compararmos com o Orçamento de 2015, último do Governo PSD-CDS, a dotação das prestações sociais, é verdade, Sra. Deputada, aumentou 25%, mais 5,2 milhões de euros. Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, fazendo uso de uma disposição constitucional, foi solicitada uma apreciação parlamentar de alguns diplomas aprovados pelo Governo, nomeadamente o Decreto-Lei 8B/2021. Procurando suster o crescimento acelerado da pandemia, o Governo optou por suspender as atividades letivas e não letivas presenciais. De modo a enquadrar legalmente o acompanhamento das crianças pelas respectivas famílias, este diploma prevê as situações em que as faltas ao trabalho se encontram justificadas. Consequentemente, decidiu também o Governo recuperar as medidas de apoio à família e ao acompanhamento de crianças criadas pelo Decreto-Lei 10A/2020, permitindo nos mesmos moldes que no regime anterior o acesso ao apoio excepcional à família para acompanhamento e assistência a filhos menores fora dos períodos de interrupção letiva. Mas, Srs. Deputados, governar, gerir, liderar é saber atuar da melhor forma, independentemente do momento. É saber ouvir, é ponderar. É saber procurar consensos, é saber reconhecer que podemos sempre melhorar. É saber ir ao encontro do que a sociedade civil, mas também os outros partidos políticos esperam de nós. É optarmos sempre pelo cumprimento do imperativo categórico de defesa da justiça social. Por isso, o Governo aprovou hoje, em consonância com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também de algumas pretensões aqui hoje apresentadas, estender o apoio excepcional à família, podendo estas optar por este apoio ao invés do teletrabalho, no caso de famílias com filhos menores que frequentem creches, jardins de infância ou primeiro ciclo de ensino básico, Famílias com dependentes com incapacidade igual ou superior a 100%.